O frio tem uma relação com doenças respiratórias também. Está conosco o Dr. Fábio Souza, pneumologista, e que é presidente da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia. Boa tarde, Dr. Fábio.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Vamos falar dessa alteração climática, que é tão importante também para a parte respiratória.
Quais são as doenças respiratórias mais comuns, nominando as mais conhecidas?
Perfeito. Então, assim, as mais comuns, a asma, né, ela acomete praticamente 10% da população geral, 20% de adolescentes e crianças, né, então, que é a inflamação crônica das vias aéreas inferiores, do pulmão, de uma maneira geral, aquela bronquite crônica alérgica, né, famosa. A DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, geralmente causada pelo cigarro, 90% das causas do DPOC, do enfisema, são relacionadas ao tabagismo. O tabagismo é a principal doença prevenível e tratável que causa morte, então por isso é importante as campanhas contra, né, o tabagismo e maneiras para parar de fumar. Então, secundário, geralmente o enfisema é secundário, geralmente o tabagismo, pode ser o fogão a lenha e produtos de fumaça também importantes. E pneumonia bacteriana, se a gente for ver dados do DataSUS de internação no Brasil inteiro em relação à hospitalização, o período do inverno é muito mais intenso em termos numéricos, né, volume e gravidade de pneumonia bacteriana, pegando aí os meses de junho, julho, agosto até meados de setembro, os indicadores são muito mais elevados. E a gente vivendo a pandemia, então o coronavírus, apesar de não ser exclusivo, claro, do inverno, a gente teve picos muito importantes em novembro, né, dezembro, todo mundo lembra muito bem, agora com uma redução significativa, mas no inverno, ambientes mais fechados, um cuidado que a gente tem que ter é de risco de transmissão também.
Doutor Fábio, cada estação com as suas doenças específicas, né? Qual é a relação do inverno com as doenças respiratórias?
Bem importante essa pergunta, porque as pessoas que são mais suscetíveis, quem tem mais rinite, por exemplo, via aérea superior, né, que incomoda mais, tem aquela coriza, obstrução nasal, vai sofrer mais também, porque com a mudança climática, com a queda da temperatura, a parte de via aérea fica um pouco mais, vamos dizer assim, inflamada, mais fácil de inflamar. E aí, uma vez mais fácil de inflamar, mais fácil de infectar. Vamos pegar a situação da asma. A asma é a inflamação da via aérea inferior, os brônquios, os caninhos do pulmão, então ficam fáceis de fechar. Quando troca muito a temperatura ou quando faz um frio intenso, o brônquio, um mecanismo de defesa de quem tem asma, é fechar esse brônquio. Então, ele fica mais obstruído. Assim, acumula mais secreção, que no momento inicial está estéreo, tá? Vamos dizer assim, só secreção sem bactéria. Depois, a próxima etapa é infectar aquilo, né? E aí começa a ter infecção respiratória, né, por causa de uma asma, por exemplo, não bem tratada, né? Então, o essencial é fazer o diagnóstico correto das doenças respiratórias e ver se a pessoa tem algum sofrimento maior ou não no inverno.
Muito bem. A ouvinte pergunta onde que você atende, se você atende pela Unimed também.
Atendo pela Unimed também, eu atendo na Pulmonar, no Centro Clínico Luiz Anete, bem no pertinho do Hospital São José, da URC, né, bem próximo aqui da região central de Criciúma.
Ah, ok. Então, está satisfeita aqui a resposta para a Tete, acho que é Elizabeth, de Cocal do Sul. Doutor, as pessoas respiram pelo nariz e pela boca. Qual é a forma mais correta, principalmente em dias tão frios e com esse ventinho gelado que você recomenda?
Então, a forma correta é respirar pelo nariz. O nariz entra, então, tem um porquê de ser pelo nariz, tem esses pelinhos que a gente tem nasais, né? E o ar entra e se torna mais aquecido e umedecido entrando pelo nariz. Coisa que se perde quando a respiração é bucal ou quando a respiração é pela boca, né? Então, pode, até crianças, isso é um alerta importante, crianças que são respiradores bucais, pode ter déficit de crescimento, pode o palato ficar bem elevado, né? Tem até alterações craniofaciais, algumas mudanças da estrutura de toda a arcada, né? Também dentária, e o palato, o céu da boca, fica lá alto. né? Então é importante sempre analisar se a pessoa está respirando mais pelo nariz ou pela boca. O correto é respirar pelo nariz.
A automedicação é uma coisa cultural no Brasil, né, doutor? Em caso de sintomas como coriza, espirro, tosse, né? Qual a forma de medicar que você recomenda?
Geralmente, a gente tem que fazer... Essa época é muito comum, né? O resfriado e a gripe, né? O resfriado, geralmente, o rinovírus é um dos vírus que mais acontece. Aquela coriza eventual, que aí vai ser autolimitada, a pessoa não tem muita manifestação sistêmica. Diferente da gripe, que geralmente a manifestação é mais pelo influenza, né, famoso influenza, que aí deixa mais aquela dor muscular, então pode ter coriza, tosse, mas aí geralmente vem febre junto. Então o sinal de alerta, quando a pessoa começa a ter uma tosse mais sequencial e está ficando mais cansada, mais fadigada e com febre, deve procurar atendimento, ainda mais em época de pandemia, né? O coronavírus ele é multifacetário, tem pessoas que só tinham, por exemplo, diarreia e estavam com coronavírus, né? Mas é claro que sintomas de via aérea superior só, a coriza, e que não estava antes, assim, começou a piorar significativamente, tendo febre, prostração maior, dor muscular e daqui a pouco falta de ar, opa, tem que lembrar, nesse momento, do coronavírus também.
Muito bem, o ouvinte pergunta... O nome dele é Lorenci. Boa tarde. Quem tem problema de sarcoidose? Eu não sei nem o que é isso, doutor.
Ele só quer saber sobre sarcoidose, como fazer diagnóstico, tratamento. Não sei se ele questionou mais alguma coisa.
Não, até peço que você responda de uma forma geral, porque ele não especificou a dúvida, né?
Sarcoidose é uma doença também que tem acometimento mais inflamatório, né? Ela tem um foco... aí imunológico também associado. A sarcoidose é uma doença de exclusão. Então, quer dizer, para a gente ter o diagnóstico de sarcoidose, tem que ter certeza que não é tuberculose, que não é outras alterações no pulmão. A manifestação mais comum, mais frequente da sarcoidose é linfonodomegalias. Que significa isso? Linfonodos aumentados, gânglios aumentados perto do pulmão, tá? Geralmente o diagnóstico é feito por uma biópsia pulmonar, tá? Biópsia desses linfonodos, e aí tem um tratamento aí com algumas medicações tipo imunossupressoras que podem ajudar a diminuir a manifestação da doença.
Muito bem. O ouvinte que fez a pergunta continua aqui digitando, e ele pergunta se isso prejudica mais durante a época do frio.
Tem uma tendência, sim, de uma maneira geral, todas as doenças respiratórias elas podem ser estarem mais prejudicadas no inverno, né? Porque esse é acometimento do brônquio. Então, se o brônquio está muito sensível, fácil de fechar, né? Com essa variabilidade climática, a pessoa acaba sofrendo mais nas doenças respiratórias como um todo.
Doutor Fábio...
É importante, até já ir pegando esse gancho, é importante lembrar que a maioria das doenças crônicas pulmonares que devem ser acompanhados com pneumologista, né, que podem ser com a parte anatômica e funcional, ou seja, raio-x ou tomografia e até espirometria, o exame de sopro, para ver se está bem tratada. Cada doença tem um tratamento específico. Então, o primeiro passo é isso. E lembrar dos esquemas vacinais. Então, as doenças crônicas graves, como foi citado, a sarcoidose pode ser leve, moderada ou grave, né? Mas vamos pegar, então, falando já que foi citado sarcoidose ou fibrose pulmonar, ou enfisema pulmonar, ou a asma grave, tem vários esquemas vacinais. Então, por exemplo, a vacina contra a gripe, todo mundo deve fazer de uma maneira geral, né? A vacina contra o Covid, todos devem fazer, né? Só ressaltando. E as vacinas contra a pneumonia têm indicações bem precisas, principalmente as doenças graves pulmonares.
Doutor Fábio, o uso de nebulizadores, ele é indicado quando? Que tipo de doença que é indicado?
Hoje em dia a gente tem substituído muito o uso do nebulizador por outros tipos de bombinha que tem medicações bem potentes e intensas na própria bombinha. Então tem que ver como que está usando essa bombinha, e as principais doenças seriam a asma e o próprio DPOC, o enfisema pulmonar. Tá? Pacientes que não conseguem realmente usar o esquema da bombinha, que, que tem uma dificuldade, isso pode acontecer, né? Aperta ali a medicação e não consegue sugar com força... aí pode abrir mão, sim, e utilizar a nebulização. Então, a nebulização, o nebulímetro, o nebulizador, com algumas gotinhas ali de medicações, pode ser usado em pacientes com asma e enfisema, quando não consegue utilizar as bombinhas para o pulmão.
Além de ser também portátil, né, manual, ele é muito menor e fácil de transportar e usar também, né, doutor?
Sim, até, por exemplo, em crises respiratórias, é importante ter uma bombinha como acompanhante, né, no bolso. Então, para não, ali não vai ter como poder usar o nebulizador nessas situações também.
Doutor, quem tem problemas respiratórios deve evitar aglomeração de pessoas?
Idealmente, sim. Né? A gente tem um contágio no momento menor do Covid, mas ainda está sendo expressivo, estão tendo internações ainda graves, então tomar cuidado, uso de máscara, distanciamento social e evitar aglomerações ainda é uma verdade.
Muito bem. Quem ligou o rádio agora, estamos conversando com o Dr. Fábio Souza, presidente da Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia. Até que ponto a alimentação, doutor, pode também colaborar, né, com uma respiração melhor?
É bem importante esse questionamento, Jair, porque de uma maneira geral a gente sabe que o tripé da saúde, né, do bem-estar, da melhora imunológica, né, das células de defesa e, sem dúvida, de uma ventilação e uma respiração saudável, seria atividade física, alimentação e boa noite de sono. Né? Não foge muito disso em vários quesitos dentro de uma saúde, ter uma estruturação mais saudável, né? Então, a alimentação, tem até algumas pessoas que têm uma alergia a determinadas medicações, que podem ter crises de asma, por exemplo, a crustáceo, a camarão, a amendoim, por exemplo, né? Então, tem que ficar alerta. Existem alguns trabalhos que quem tem intolerância ao glúten e até também algum distúrbio relacionado à lactose, que podem ter mais distúrbios respiratórios, tá? Isso tem alguns trabalhos a favor, outros contra. Mas uma alimentação saudável sempre vai ser preconizada, um peso, mantendo o peso, não aumentar o peso. Isso a gente sempre confere sempre com os pacientes, porque o diafragma é um músculo que divide a barriga do tórax. Então, se eu aumento muito o peso, eu vou ter uma dificuldade ventilatória também significativa, porque a barriga vai estar literalmente competindo com o pulmão. O pulmão é uma esponja, ele é fácil de empurrar. Então, a manutenção do peso ou até a perda de peso em várias situações, né, de grau de obesidade leve, moderado ou grave, é importante a gente sempre reforçar isso.
Doutor, quem tem animais em casa, cães, gatos, pássaros também, né, pode potencializar o aparecimento de algum problema respiratório?
Pode. Tem pessoas que são muito atópicas, alérgicas a gato, a ácaro, né? Cuidado em casa também em relação ao mofo, né? Mas pegando os animais de uma maneira geral, então gato, cachorro e pássaros. Pássaro tem alguns distúrbios bem importantes das fezes de pássaro, tipo a psitacose, né? E outras alterações de, por exemplo, aviário, que pode ter na histoplasmose. Então tem algumas infecções fúngicas, tá? Então por fungo, que tem correlação com a exposição a alguns animais, principalmente pássaros, tá? Então é um cuidado que tem que ter realmente a exposição a animais, principalmente, olha, estive exposto e piorei determinada situação, tem que lembrar disso, tá? Tem que lembrar que pode ser a causa ou uma pior, uma exacerbação por estar em contato com o animal. Agora, claro, quem não tem problema nenhum, né? Tem cachorro em casa e não fica tossindo, espirrando, não fica com coriza, tá? O mais comum, de uma maneira geral, a gente vê geralmente com ácaro, mofo e algumas vezes pelo de gato. Isso a gente evidencia alguns pacientes mais atópicos, alérgicos, que sofrem um pouquinho mais.
O ouvinte que perguntou sobre sarcoidose ainda pergunta o seguinte, duas perguntas ainda. Sobre o Covid, quem tem esse problema é perigoso?
Depende do grau, né? O Ministério da Saúde, ele demonstrou que os grupos prioritários vacinais, lá no início, quando a gente falava das comorbidades, agora está dividido por idade, né? E não mais por doença em si. Mas quando tem a doença grave de sarcoidose, sim. Se for grau leve, a princípio não, tá? Então, em relação a isso, vai determinar muito das pneumopatias crônicas graves. Caso que, por exemplo, a pessoa fica internada frequentemente, usa corticoides sistêmicos frequentemente, tá? Então depende também do grau da doença.
E mais uma pergunta, doutor. A ouvinte quer saber, A sarcoidose tem como ir para os ossos? E ela pergunta porque vai fazer uma biópsia e gostaria de saber antecipadamente.
Ela tem como dar alteração ósteo-muscular, sim. A sarcoidose é uma doença multissistêmica, ela pode ter manifestações em outros órgãos, né, ósteo-muscular, então, tipo, algum grau de artrite associado, pode ter alteração neurológica, que é mais raro, alteração cardíaca, que é mais raro também. Ela tem um acometimento predominantemente pulmonar e pode ter alguma alteração ósteo-muscular, sim.
Muito bem. Doutor Fábio, quando estamos num local fechado, com um ambiente muito quente, quem sabe com o ar-condicionado ligado ou janelas muito fechadas, e a gente procura um local aberto com um ar mais puro, a gente tem uma sensação de alívio ao respirar um ar mais leve, né? Isso demonstra que há uma necessidade de a gente sempre estar renovando o ar da nossa casa, do nosso ambiente?
É importante ter ambientes arejados, ensolarados, né? Isso sem dúvida, né? Ambientes que são mais fechados e que não está com essa renovação de ar são mais propícios a ter mofo, maior acúmulo de poeira, ácaro, né? Então isso é super importante, sim.